dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu quero começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Júnior Araújo, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Elon Musk, que está fazendo uma espécie de competição entre algumas cidades americanas para ver quem vai ganhar, a fábrica do Cybertruck. Por enquanto, parece que estão no páreo as cidades de Austin, no Texas, Tulsa, que fica em Oklahoma, e Nashville, que fica no Tennessee. E o Musk já deixou bem claro, né, que quem oferecer mais vantagem, mais benefício para começar a colocar a fábrica, vai ganhar essa competição. Essa técnica de abrir concorrências entre as cidades, né, para ver quem essencialmente oferece isenção de imposto, foi uma coisa que a Amazon fez também recentemente. E aí, no caso da Amazon, depois de anunciar a cidade vencedora, ela acabou cancelando a coisa toda para uma rejeição popular aí, por ter feito essa manobra. E ainda sobre bastidores, a Samsung está começando a montar uma fábrica na Coreia do Sul para fazer processadores de 5 nanômetros. Com isso, ela espera conseguir aumentar a concorrência com a TSMC, que está bem confortável nesse mercado de fornecimento de chips. E continuando com as notícias de bastidores, a IBM demitiu, por enquanto, um número não confirmado de funcionários em 5 estados lá dos Estados Unidos por conta da epidemia. Na verdade, por conta da crise, né, que é resultado da epidemia. A Bloomberg comentou que, apesar de não ter tido acesso, né, quantas pessoas foram demitidas, ela estima que foram milhares aí de funcionários que perderam emprego. Mas, por outro lado, né, para aliviar um pouco a situação e do pessoal que perdeu emprego, ela prometeu que vai dar seguro-saúde até junho do ano que vem. E ainda sobre os reflexos da epidemia, a Sensor Tower divulgou que no primeiro trimestre deste ano o pessoal baixou bem mais dados, né, para consumir aplicativos na comparação com o ano passado. Ela disse que nos primeiros 3 meses deste ano o pessoal baixou 596 petabytes de dados, né, em downloads de aplicativos, e esse número, por sinal, representou um aumento de 34% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Isso inclusive interrompeu uma tendência de queda, né, que tinha sido de 4% do começo do ano passado para o ano anterior, e na prática isso significou que o pessoal baixou 20% mais apps no Android e no iOS. Agora, já que eu tô falando sobre epidemia e sobre aplicativos, pintou mais um caso de um governo que se recusou a usar as APIs da Apple e do Google e pisou na bola com o aplicativo próprio de rastreamento. Dessa vez, o que rolou foi que o pessoal descobriu, né, que o app de rastreamento da Dakota do Norte, lá, estado americano, tá pegando dados e passando tanto pro Foursquare quanto pro Google. E para piorar, né, no caso do Google, o dado coletado tá sendo associado lá à conta do usuário para fins publicitários. Os responsáveis pelo app comentaram que isso acontece como resultado de acordos, né, que eles fizeram com as empresas aí para poder usar umas APIs de localização e coisa desse tipo, mas eles prometeram também, né, que vão ajustar o app aí para limitar essa coleta de dados e informar melhor os dados que seguirem sendo coletados. Bom, e ainda sobre o impacto da epidemia, só que agora falando de coisas positivas, a Uber anunciou, né, que o Uber Eats recebeu por enquanto aqui no Brasil já R$420 mil em doações aí dos clientes. Eles comentaram que os usuários de São Paulo foram os que mais fizeram, né, doações no aplicativo, com destaque também para o pessoal de Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Bom, e por último, sobre o Brasil e sobre epidemia, pintaram 2 sites que deixam você checar se o seu CPF foi usado por fraudes aí para fazer o saque do auxílio emergencial. A Dataprev explicou que umas fraudes assim vêm acontecendo por 2 motivos, né, uma mistura entre falta de estrutura e o tamanho também dessa operação, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no WhatsApp, o pessoal do site WA Beta Info comentou que o beta tanto do WhatsApp para o Android quanto para o iOS está prevendo aí a chegada de QR Codes. Aí o que dá para fazer com esse QR Code ou é gerar o seu, né, para você compartilhar com alguém, ou ler o de alguém aí para já adicionar o contato de um jeito mais rápido. A ideia de usar esses códigos customizados para facilitar esse processo, né, de adicionar novos contatos é uma coisa que tem pintado em aplicativos com diferentes níveis de sucesso, né, por exemplo, com Instagram e com Snapchat. E agora parece também, né, que não vai demorar para isso chegar para o pessoal que usa o WhatsApp no Android e no iOS. E ainda sobre o Facebook, uma corte na Holanda mandou uma vovó tirar do ar as fotos lá dos netos dela sob uma pena de multa de 50 euros por dia. Esse processo foi aberto pela mãe das crianças e o juiz do caso entendeu que a publicação dessas fotos feria a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, e determinou a remoção das imagens. E já que o assunto é privacidade, deixa eu comentar que um juiz de Seattle, nos Estados Unidos, decidiu que o FBI não pode nem espiar ali a tela bloqueada do usuário sem o mandato da justiça. Na verdade, ele decidiu que na hora de prender uma pessoa, né, prender um suspeito, aí sim a polícia pode olhar a tela bloqueada, mas de resto não. Quando o telefone é cadastrado como prova depois disso, aí sim, né, a polícia perde o direito de dar uma espiada na tela e tem que pedir para a justiça para poder fazer isso. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que assim como o Google, no final da semana passada aproveitou o Dia Mundial de Conscientização de Acessibilidade e anunciou os recursos lá para o Windows 10. Ela disse que o sistema vai receber uma merecida melhora no cursor de texto, né, quando a pessoa estiver usando lá aquele recurso de lupa. E ela disse também que o recurso de texto para voz vai passar a funcionar do jeito mais integrado, essa ferramenta de aumento. Ela anunciou também que o recurso de narração, né, que tem no sistema, vai ganhar a opção de tocar só um som, ao invés de ter que ler coisa por coisa, né, por extenso lá todos os botões e coisas desse tipo. E caso você queira saber mais sobre essas novidades, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela anunciou no fim da semana passada que está liberando já para todo mundo que usa o Microsoft Edge o recurso finalmente, né, de sincronia de extensões. Então, a partir de agora, né, com a chegada disso, o usuário não vai precisar mais ficar instalando lá plugin por plugin cada vez que ele for trocar de dispositivo, quiser customizar do jeito que ele prefere, o que, por sinal, é uma coisa que o pessoal vinha pedindo bastante desde o lançamento aí do novo Microsoft Edge. Agora, um outro recurso também de sincronia que a Microsoft anunciou que está chegando é no Outlook lá para o Windows. Então ela comentou que essa versão logo, né, vai ter a sincronia de assinaturas aí para os e-mails do usuário, o que também fazia parte aí do topo da wishlist da galera. E enquanto isso, no Twitter, ele liberou para Android agora o recurso que deixa a pessoa checar numa aba só os retweets aí que uma mensagem recebeu e numa outra lá os retweets com comentários. Essa novidade tinha pintado já, né, no app deles aí pro iOS já faz umas semanas, e ela funciona tanto para conta do próprio usuário, né, pra ele ver os tweets que ele publicou lá, quais receberam comentários com retweets, ou de outras pessoas também, aí, centralizando essas interações. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que está começando a colocar aqui no mercado brasileiro os iPhones 11 que são montados aqui, e não só lá fora, como vinha acontecendo. A fábrica da Foxconn aqui em Jundiaí, em São Paulo, vem fabricando esses iPhones mais ou menos desde fevereiro. E aí agora, finalmente, né, quem compra o iPhone 11 por aqui está começando a receber ele com inscrição de indústria brasileira e não de fora, como vinha rolando. E já que o assunto é iPhone, deixa eu comentar que a Adobe anunciou no fim da semana passada que vai lançar em 9 de junho o aplicativo Photoshop Camera, que ela anunciou já faz um tempo. Ela usa aquela inteligência artificial Sensei, que é a proprietária da Adobe, né, que faz reconhecimento de imagens. E aí, utilizando essa tecnologia, o aplicativo sugere lá o filtro mais adequado para uma foto, dependendo aí do que está em quadro. Uma coisa bacana que pelo menos a Adobe prometeu, né, é que isso vai funcionar tanto com fotos tiradas já, quanto ao vivo lá, quando a pessoa for tirar uma foto nova. E agora resta esperar pra ver, né, se isso vai chegar aí já no lançamento do aplicativo ou se vai chegar depois, a exemplo do que rolou com o Photoshop do iPad. Isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se o programa traz valor aqui para você, se quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!